queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje é o primeiro domingo do mês de setembro, um mês que é dedicado às Sagradas Escrituras, e em todas as paróquias os padres sempre fazem aquele velho apelo de que a gente tire a poeira das nossas Bíblias, que muitas vezes enfeitam a nossa sala ou o nosso quarto, e comecemos então a meditar, a ler e a aprender a escutar a palavra de Deus. É bem verdade que os católicos, muitos, ainda não são íntimos da palavra de Deus. Muitos acusam não ter tempo de ler, outros acusam que não conseguem entender. E bem da verdade é que o tempo vai passando e a gente não vai desenvolvendo a intimidade com a palavra de Deus. Daí vem sempre a pergunta: se a gente não é íntimo da palavra de Deus, se a gente não consegue escutar a palavra, como nós vamos conseguir discernir a voz de Deus que nos chama, que nos propõe a fazer uma caminhada, que nos chama à santidade em meio a tantas vozes, a tanto barulho que o mundo de hoje tem? O nosso mundo tem muitas informações, muitas opiniões, e diante de tudo isso, às vezes nós nos perdemos. O que nós devemos seguir? Qual informação, qual opinião nós devemos acolher? E na velocidade do dia, nós repassamos estas informações, muitas vezes sem ter discernimento. A nossa vida parece estar cercada de uma velocidade que nós mesmos não damos conta. E aí também vem sempre essa mesma pergunta: como nós vamos ter tempo para parar e ouvir a palavra de Deus, a formar a nossa consciência para gerar o discernimento sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do mundo, sobre quais posturas nós precisamos adotar para a nossa vida santa, quais ações nós devemos abolir porque nos levam para o pecado? A palavra de Deus é esta base. A palavra de Deus é esse conjunto de sinais que Deus emite para nós através do seu amor, para que cada um de nós, ao termos esta intimidade com Ele, possamos dizer não às coisas que nos afastam dele e dizer sim às coisas que edificam, que enriquecem a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Na primeira leitura de hoje, nós temos justamente que cada um de nós é convidado a dar testemunho. Não pensemos que a gente vai ao céu sozinho. Nós, pelo nosso testemunho, nós também somos instrumentos de Deus. E é através dos nossos gestos, da forma em que vivemos, do que falamos, é que muitas pessoas também ganham novas referências e nestas referências se voltam para Deus. O próprio profeta Ezequiel vem nos dizer: se eu disser ao ímpio vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por sua culpa. Aqui é o nosso papel de dizer aquilo que está certo e dizer aquilo que está errado. Muito cuidado com a postura que nós temos hoje na nossa sociedade, o famoso politicamente correto. Não digo nada para ninguém porque vai ofender, porque vai corrigir. Não digo para a pessoa que ela está errada, porque ela, entre aspas, na sua verdade, ela está fazendo a coisa certa, quando na verdade está praticando o mal. E nós o que fazemos? Cruzamos os braços, fechamos a nossa boca. Mas se nós, como diz Ezequiel, dissermos à pessoa que ela está errada e ela não se converter, a culpa é dela, não nossa. Porque nós fizemos o nosso papel. Como é que nós seremos capazes de dar testemunho da verdade para os outros se nós não escutamos a verdade que está na palavra de Deus? Como nós teremos força para dizer para a pessoa, para as pessoas, dar testemunho para as pessoas sobre esta verdade, se eu não sou íntimo da verdade? É sempre bom lembrar uma frase de São Jerônimo. São Jerônimo dizia: a ignorância nas Sagradas Escrituras é a ignorância em Jesus Cristo. Em outras palavras, quem não conhece as Sagradas Escrituras não conhece Jesus Cristo. Se nós não somos íntimos da palavra, nós não seremos íntimos de Cristo. Consequentemente, a nossa vida não será instrumento de Deus, como Ezequiel nos fala na primeira leitura. São Paulo vai fazer uma análise para nós e colocar uma síntese para facilitar para os romanos, a comunidade de Roma, e para nós no dia de hoje. Todos os mandamentos, esses mandamentos que ele cita, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, se resumem em qual? Amarás o teu próximo como a ti. Como é que nós podemos ver um irmão que está se afundando e nós não conseguimos falar nada para ele? Que tipo de amor ao próximo é esse? Isso às vezes acontece dentro da nossa casa. Isso às vezes acontece nos nossos círculos de amizade. Isso acontece muitas vezes no nosso trabalho. O que nós vamos fazer? Amar ao próximo como a si mesmo? Então eu vejo meu irmão se afundar porque eu também estou me afundando? É uma resposta. É uma resposta, inclusive, muito satisfatória no tempo em que vivemos. Não estamos dizendo aqui que devemos apontar o dedo para as pessoas dizendo que elas estão certas ou que estão erradas. Mas estamos dizendo que, através da forma em que vivemos, nós conseguimos desmascarar o erro, o pecado, para que, desmascarando tudo isto, vivamos a verdade que é o próprio Cristo. Amar o próximo é uma coisa muito concreta. E não é simplesmente dizer coisas afáveis a quem a gente ama, mas é estar presente. É testemunhar uma experiência que fazemos de intimidade com Cristo, para que o outro que amamos possa também se despertar para tal. E é isso que Jesus está colocando para nós no Evangelho. Na medida em que nos preocupamos com os irmãos, vamos percebendo que a igreja se preocupa, porque nós somos igreja. E ao nos reunirmos em nome dele, ele está presente. Quando nós, entre aspas, somos politicamente corretos, quando nós, entre aspas, queremos respeitar a verdade dos outros e vemos os outros se afundarem, Jesus não está no nosso meio. E é importante que a gente saiba disso, porque por causa do batismo temos uma missão a cumprir. E essa missão passa pelo nosso testemunho. E Deus quer utilizar de nós para que a voz dele chegue ao terceiro que está fechado. E que, ouvindo às vezes você falar, essa pessoa se transforma. Essa pessoa, vendo você fazer, rezar, esta pessoa se transforma. E é isto que Ezequiel e Paulo estão dizendo nas leituras. O nosso testemunho é verdadeiro porque nós damos e precisamos dar testemunho de Cristo. Mas, mais uma vez, se nós não desenvolvermos uma intimidade com Cristo, não conseguiremos dar esse testemunho. Por isso, o grande desafio é ter tempo para escutar, ter tempo para rezar, para que assim toda a nossa ação, toda a nossa vida seja uma vida movimentada a partir da dinâmica do próprio Evangelho, da própria Boa Nova. Peçamos então nesta Eucaristia por cada um de nós, para que, conscientes da nossa missão, possamos desenvolver essa escuta da palavra e praticar a palavra. E a prática da palavra vai se concretizar de uma forma tão imensa quando nós colocarmos na nossa própria vida a dimensão do amor, onde, amando o próximo, estaremos também amando a Deus, estando em comunhão com Deus e criando em nós a estrutura necessária da santidade para um dia alcançarmos todos a salvação que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.